Boa noite a todos. Sessão ordinária 5/4/2022. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo o vereador Lucas Recla para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Vereadora, pode fazer um versículo da Bíblia? Designo a vereadora Simone para fazer um versículo da Bíblia. Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrós. Vereador Celso Lisguzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polesa.
Presente.
Vereador Efraildo de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivone de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loas Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Wagner Henrique Rosa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar a conjuntura política nacional, estadual, municipal, direitos humanos. Não está presente. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente. Não, depois. Peço à secretária que faça a leitura das atas do dia 15 e do dia 22 de 3 de 2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Almeida, realizada no dia 15/3/2022. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2022, às 18h06, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Almeida. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Eliel dos Santos para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Ribeiro Gomes. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2022, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade projeto de lei, projeto de decreto legislativo 002 e requerimentos números 034 ao 038 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel, Lucas, Marcelo, Simone, Edilson, Fará, Heraldo, Evandro e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo data da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 22/3/2022. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2022, às 18h03, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Lucas Recla para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Júnior de Ambrósio. Na tribuna livre, usaram a palavra os senhores Ademir Costa e Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento, os oradores se pronunciou o vereador Edilson Mantovani. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade a moção Câmara Municipal de João Neiva 004 e requerimentos números 039, 040 de 2022, projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 349 ao 382 de 2022 e 385 ao 394 de 2022. Como não houve nenhuma manifestação nas explicações pessoais, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Passamos ao momento dos oradores. Peço à secretária que faça a leitura do expediente. A ata está em votação. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 226, encaminhando projetos de lei números 1868, 1869, 1870 de 2022. Ofício do gabinete do prefeito número 228, do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Solicito a retirada de pauta do projeto de lei 1869, que altera o artigo 7º da lei municipal 976, de 99, que dispõe sobre a contribuição dos órgãos da administração direta e indireta ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva, uma vez que o projeto de lei 1867 já trata da mesma matéria. Ofício do gabinete do prefeito número 252, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 039, enviado pela vereadora Simone. Ofício sem durbe, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, número 185, do engenheiro civil, encaminhando resposta à solicitação de fiscalização de contrato de obra no processo 5595 de 2021. Em resposta à solicitação feita, venho por meio deste informar que as pendências da obra da reforma e ampliação da unidade de saúde do Gadioli foram solucionadas pela empresa ATN após comunicado enviado por este setor técnico à mesma, em anexo, bem como um relatório fotográfico elaborado pela empresa e parecer técnico do fiscal do contrato. Diante do exposto, após ciência, informamos que estamos à disposição. Projetos de lei números 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1870, projetos de lei Câmara Municipal de João Neiva 348, 383, 384, projetos de resolução 003 de 2022 e requerimentos do número 041 ao 044 de 2022, moção Câmara Municipal de João Neiva 005 de 2022. Senhor presidente, é o que consta no expediente da sessão de hoje.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador professor Eliel, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do regime interno.
verdade, porém, dada a importância, e talvez
se faz importante fazer essa abordagem aqui nesse momento.
Primeiramente, é de conhecimento de todos, mas é importante a gente repetir a função, o papel de um vereador. O vereador, ele tem a função de representar a comunidade. A nossa função aqui não é representar o executivo. Sim, é parceria, caminhar junto, mas isso se dá quando o executivo está antenado, está atento às questões da comunidade. E logo no início, há uns 3 meses atrás, quando começou o mandato, uma pessoa até me questionou na rua se eu era oposição, se eu era contra o prefeito. E eu lembro que eu respondi para a pessoa que eu não era nem contra e nem a favor do prefeito, porque não foi para isso que eu me candidatei. Eu me candidatei para ser a favor da comunidade, da categoria, dos servidores, dos professores e de outras representatividades que a gente sabe que contribuem para a gente estar aqui. Hoje, eu só estou aqui por um serviço já prestado, muito análogo à nossa função na igreja. A gente assume as funções da igreja não para passar a fazer o que a gente foi consagrado, mas porque a gente já faz. Então, muitos de nós aqui, se não todos, são eleitos, nós somos eleitos, porque a comunidade vê que a gente já presta um serviço e ratifica o serviço que a gente vem prestando. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui diante de uma fala que eu fiz na última sessão, e eu reitero essa fala em relação à questão do SAAI e em relação a Santo Afonso. Poderia ser outro qualquer bairro, mas quando eu falei sobre a falta de água em Santo Afonso, e eu me referi à questão do bairro ser um bairro de pessoas carentes, talvez menos esclarecidas, eu não tenho problema nenhum de repetir, de falar, de reiterar, porque eu não acredito que eu esteja errado. E isso não é um problema do executivo atual, não é um problema do gestor do SAAI, é um problema que o município vem enfrentando há muito tempo e que agora, como eu represento a comunidade, represento a população, preciso abordar. Ser vereador, muitas das vezes, é ser não compreendido e não entendido por algumas pessoas. E está tudo bem. Não tem problema disso. Porque a gente precisa compreender e entender que a gente tem um papel e a gente tem uma prestação de contas para com a comunidade. E aí, muitas das vezes, a gente fica sabendo, né, agora não do SAAI, depois eu vou ler aqui o que eu recebi do SAAI, mas a gente fica sabendo de alguns representantes do executivo que faltam com respeito com a gente. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque o nosso papel, ele precisa ser feito. E eu falei aqui na sessão passada que muitas vezes o que a gente fala aqui as pessoas interpretam e levam para o lado pessoal. E é muito chato porque chega aos nossos ouvidos. E isso talvez até poderia desmotivar, mas muito pelo contrário. Significa que a gente que tem certeza daquilo que está fazendo, eu não vou desistir. Eu não vou parar de defender o professor, eu não vou parar de defender o pai de aluno, eu não vou parar de defender um servidor, porque alguém não se sente bem em ouvir a verdade. Isso não tem nenhum problema. E o que a gente fala aqui fica gravado. E que bom que o executivo, os secretários, os funcionários, as pessoas que a gente às vezes cita aqui, que bom que estão ouvindo os áudios. Isso é muito interessante. melhor ainda se viesse aqui ouvir pessoalmente, que dialogasse, que conversassem. E a gente fica ouvindo assuntos, por exemplo, né, só para vocês, para os senhores terem uma ideia, assuntos de pessoas que dizem assim, não adianta procurar vereador para o vereador defender vocês. Espera aí. Se tem um servidor procurando a gente, é porque tem alguma coisa errada. E que ele não se sente bem nem sequer de registrar uma ouvidoria. Porque talvez sabe que essa ouvidoria não vai ser bem apurada como deveria. Então tem que procurar sim. Eu quero dizer que quem estiver ouvindo e depois ouvir esse áudio, pode me procurar sim. Que se eu tiver que defender, se eu tiver que ajudar, se eu tiver que ir para os meios legais, eu vou sim ajudar e vou sim defender. Porque o servidor, ele precisa ser valorizado. O servidor, ele precisa ter os seus direitos garantidos. E, infelizmente, muitas das vezes, a gente precisa esclarecer, a gente precisa conversar. Às vezes, ele tem o direito, às vezes não tem. Mas, muitas das vezes, a gente às vezes até se confunde, né? E comenta alguma fala de algum colega que foi feito aqui, e essa fala muitas vezes é mal interpretada, e nos locais do executivo são feitos alguns comentários de falta de respeito para com a gente. E eu preciso deixar bem claro que quem me colocou aqui, primeiro foi um trabalho já prestado. Segundo, foram as pessoas que me viram alguém que poderia estar representando. Alguém que fala com respeito. E alguém que, se em algum momento desrespeitar alguém, é capaz de pedir desculpa, porque não tem nenhum problema. Então, assim, a gente precisa falar, porque eu não estou aqui para defender o executivo e nem ir contra o executivo. Esse não é o meu papel. O meu papel é estar com a população. Todas as vezes que o executivo estiver com a população, eu estarei com o executivo. Se em algum momento os direitos, os anseios da população for cerceado, eu estarei junto com a população. E semana passada, ou essa semana, se eu não me recordo, eu recebi uma ligação do Cláudio, né? E venho aqui até agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela admiração. De me explicar, de conversar comigo sobre o que eu disse, né? E na fala, na conversa, eu disse assim, olha, Cláudio, te compreendo, te entendo, mas eu não vou deixar de falar. Eu vou deixar de falar quando o problema for resolvido. Eu vou elogiar, vou aplaudir quando a situação for resolvida. E o que a população quer... Não é promessa, é prazo. Olha, vai ser resolvido em 2 meses, em 3 meses, ou até mesmo não vai ser resolvido. A gente não pode chegar num determinado local e dizer para a população que o problema será resolvido quando não vai, porque isso aí é mentir para a população. E aí eu vou ler aqui alguns trechos, que é interessante, eu estou com tempo ainda, senhor presidente?
Sim.
Ele diz o seguinte, você bem sabe que este problema vem de décadas e passaram vários gestores e diretores e nada avançou, pois a falta de investimento a este setor sempre ficou fora dos projetos dos gestores anteriores do governo estadual. Porém, desde quando fui candidata a vereadora em 3 pleitos do município, eu sempre quis ajudar aquela comunidade para levarmos água tratada até os moradores da parte mais alta do bairro citado. No início, este bairro não foi projetado pelo município e foram vendendo os lotes e fazendo casas sem planejamento. E aí ele cita as ações. Em março de 2021, estive com a equipe técnica no bairro Santo Afonso, a pedido do prefeito, e falamos com vários moradores que nos relataram os problemas existentes naquele bairro no que tange ao abastecimento de água para os moradores da parte alta. Nesta mesma época, fizemos um estudo de levantamento técnico para acompanhado pela nossa engenharia. Em 2021, julho de 2021, passamos a informação ao prefeito para que pudéssemos melhor fornecer o abastecimento de água para o bairro Santo Afonso. Teríamos que realizar um projeto de aumento de vazão para melhor o abastecimento, sendo que aumentaria o diâmetro da tubulação de 2 para 4. Teríamos que fazer uma rede de abastecimento de água independente desde o bairro Santa Luzia, Gadioli, até o bairro Santo Afonso, com o pedido de autorização do DENIT para usar uma fixa para a instalação desta rede, pois a mesma deverá passar por uma galeria pelo asfalto e também sem desligar a rede existente. Em outubro de 2021, fizemos um projeto citado e estamos tentando, junto aos deputados estaduais e federais, recurso para iniciarmos esse serviço, pois o mesmo tem um custo elevado para os cofres da autarquia, no valor de R$ 980 mil, que não tem como realizar esta obra. Então, é essa resposta que a gente precisa ter. Hoje, não temos como realizar esta obra. Temos sim, se a gente conseguir esses recursos, porque o município não tem recursos próprios para realizar isso. Então, assim, é dessa resposta que a gente precisa, é dessa informação que a gente precisa. E por várias vezes foi falado aqui que o problema estava sendo resolvido, que ia colocar um determinado, uma caixa d'água, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e a população muitas vezes fica esperando quando o problema não será resolvido. Então, ele coloca aqui, portanto, não é uma questão de ser um bairro com moradores que tenham maior poder aquisitivo ou menor, e sim ter recurso extra para licitarmos. Hoje, aí agora eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Hoje, os novos bairros projetados, conforme informação recebida pela Sendurb e avaliados por sua equipe técnica e de engenharia, e passada para o setor de engenharia do SAAI, para alinhamento e aprovação conforme lei municipal. Informamos que os moradores que moram na parte plana do bairro recebem o abastecimento de água tratada conforme até a subida da rua Bela Vista e os moradores da parte de cima somente à noite, pois a rede abastece primeiro a parte de baixo e depois passa a abastecer os demais. Então, assim, agradeci ele, né? Eu estou fazendo isso aqui agora, pela atenção dada em explicar, em esclarecer. Isso muito me alegra por esse cuidado. E, infelizmente, ele até fala aqui que o bairro não foi projetado. Realmente, o bairro Santo Afonso não foi projetado, mas ele está lá antes do município ser criado. Ele não foi projetado, eu reconheço, mas ele está lá antes do município ser criado. Então, nós temos, eu falo por mim, eu pego pela minha referência, eu nasci em 1988, eu nasci naquele bairro. Então, hoje eu estou indo para 34 anos.
Vereador?
Sim.
Desculpe, Tati, interrompendo, você concede uma parte à vereadora Simone?
Sim.
Boa noite a todos, público presente, nobres colegas, mesa, em nome do presidente, todos os funcionários dessa Casa de Leis. Eu acho muito pertinente a sua fala, vereador Eliel, até mesmo porque foi um requerimento que aprovamos na última sessão e que essa falta de norte, essa certeza, realmente a gente fica perdido. Diante disso, o SAAI respondeu o nosso requerimento e não me satisfazendo, não tendo certeza que vai solucionar o problema, eu fiz um novo requerimento para que ele defina, para ele trace o rumo, ele trace o trabalho para resolver o problema da falta de água de Santo Afonso. Longo aqui, vai ser apreciado por essa Casa de Leis, a próxima sessão, o novo requerimento para que, de fato, ele enquanto diretor do SAAI, ele nos direcione, ele nos esclareça qual a melhor forma, porque tem que solucionar aquilo que você disse. Porque é um problema crônico? É um problema crônico. Porque disso, porque daquilo, só que eles pagam IPTU, eles têm direitos iguais, e a partir do momento que eles são moradores, como nós, como qualquer outro bairro, eles têm direito, sim. Água é saúde pública, e é uma questão assim de prioridade, da prioridade, como você mesmo sempre falou.
Sim, muito obrigado. E para concluir aqui, novamente a gente tem aí, a gente não tem que atribuir culpa ao prefeito atual, mas infelizmente a gente precisa cobrar do prefeito atual, né? Eu não tenho como atribuir culpa somente ao Cláudio enquanto diretor, mas eu preciso fiscalizar e questionar para quem está lá. Assim como a população que nos reclama, eu não posso dizer, não, mas isso é um problema que sempre aconteceu. Sim, mas agora quem é vereador sou eu. Tanto é que vários não foram reeleitos. Ou seja, quem tem a responsabilidade de fiscalizar, de assumir, de cumprir, de correr atrás das coisas sou eu, porque hoje eu estou vereador. Assim como eu preciso cobrar do executivo, cobrar de qualquer secretário, cobrar do SAAI, enfim. Então, assim, novamente eu vou abordar aqui essa questão do desrespeito, não é em relação ao Claudinho, tá? Tanto é que eu estou mostrando que ele me ligou, me respondeu, mas, infelizmente, outros representantes do executivo, a gente fica sabendo que falam determinadas coisas, tem algumas piadinhas de mau gosto e que a gente fica sabendo. Infelizmente, a gente fica sabendo. E eu quero dizer para estas pessoas que eu estou muito tranquilo quanto às minhas ações. Tá? Então, assim, não adianta essas pessoas que estão na gestão dizer que não adianta o servidor procurar, não adianta correr atrás, porque não vai resolver. Que vai, sim. Quem chegar até mim e resolver, se a pessoa não se sente bem em registrar uma ouvidoria, porque para mim, na minha opinião, esse é o primeiro caminho, como diretor do sindicato, como militante de muitos e muitos tempos, a gente precisa conscientizar a população, as pessoas, tornar as pessoas independentes, seguir os passos de Paulo Freire, emancipar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam e compreendam os seus direitos. E mesmo que muitas vezes, quando a gente busca os direitos da gente, a gente ouve determinadas coisas, eu quero dizer que eu não vou desistir, porque é para isso que eu fui eleito. Muito obrigado.
Passamos à votação da moção. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção 005 de 2022, de autoria do vereador professor Eliel.
Moção CNJN número 005/2022. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação do vereador Eliel dos Anjos dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a Câmara Municipal de Joneiva tem como tradição prestar homenagem às pessoas que destacam por méritos alcançados, seja na vida profissional e social, considerando a conclusão do homenageado no curso de doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, no ano de 2021, considerando o exemplo de dedicação e empenho da homenageada na busca de seus ideais e excelência na vida profissional, considerando a história de vivência da homenageada que traz inspiração para que as pessoas acredite no papel transformador que tem a educação, considerando a contribuição da homenageada na prestação dos serviços à sociedade, somente após o aprimoramento do seu conhecimento profissional na sua área de pesquisa acadêmica, considerando o respeito e o reconhecimento pela importância dessa conquista na vida social, emocional, familiar e espiritual da homenageada. Aprovou a presente moção de gratulações à professora enfermeira Letícia dos Santos Almeida Negre, pela conclusão do curso de doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, e 31 de março de 2022, presidente Glauber Hertonon.
A moção está em discussão. A palavra, vereador professor Eliel.
Então, agora eu me dirijo à doutora Letícia. Né? A gente sabe da importância que a educação tem na vida das pessoas. Por várias vezes nós já falamos aqui sobre isso, e quando a gente vê, tem a oportunidade de presenciar um filho da terra que alcança esse nível que a doutora alcançou, a gente fica muito feliz. Confesso para você que quando eu vi a sua postagem, eu me emocionei, porque eu imagino a sua sensação de abrir aquele envelope e ver, a gente brinca, quando eu concluí o mestrado, e ver o nosso filho nascendo, Um filho de 4 anos, de uma gestação de 4 anos, sei o quanto é difícil, noites sem dormir, finais de semanas diretamente direcionados ao doutoramento. Muitas vezes a família deixada de lado, o esposo, os filhos, para seguir um sonho, para conquistar um sonho que eu tenho certeza que nasceu no seu coração e no coração de Deus. Então hoje eu tenho muito orgulho de conceder essa moção a você. Primeiro porque a gente se conhece há um bom tempo, eu tive a honra, a oportunidade, o prazer de dar aula para os seus filhos, para o Igor, para o Felipe, para a Sofia. E eu sei que a educação, fui aluno da sua mãe, da Orizé, e sei que a educação é algo que vocês respeitam muito e valorizam muito. E isso, o resultado está aí. O resultado está no alcance de um título que poucas pessoas têm. Se a gente for contar aqui no município, pouquíssimas pessoas têm esse título de doutor. E isso não é para te fazer maior do que ninguém, mas é para te fazer diferente com a honra que o Senhor Jesus te concedeu para ajudar as outras pessoas. A educação ela tem esse papel. Você, enquanto enfermeira e enquanto professora, são duas funções que são diretamente ligadas à servidão, ao dom de servir. Servir as pessoas no contexto da saúde e também servir as pessoas no contexto da educação. Então nós, enquanto vereadores, só temos a agradecer pelos seus serviços, pela sua dedicação. E a gente acredita que esse momento de enaltecer, de engrandecer as pessoas que conquistam e que são filhos da terra, serve de exemplo para que outras pessoas não venham desistir, para que outras famílias valorizem mais a educação, para que as pessoas que têm esse sonho, independente de seja de doutorado ou de qualquer outro curso, de qualquer outra conquista, não venham desistir. Então, parabéns e o nosso muito obrigado pela sua conquista. E eu te peço autorização para que a gente possa comemorar junto aí o seu momento. Então, que Deus te abençoe e ilumine essa família linda, abençoada que você tem. Muito obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, quero convidar a Letícia e a sua família, quiser vir até aqui à frente para receber a moção, que será entregue pelo vereador professor Eliel.
Thank you.
Informo aos nobres colegas vereadores que chegou a esta casa com pedido de urgência o projeto de lei número 1868 de 2022, que ratifica a resolução 04 de 2021 e a resolução 02 de 2022 do Consórcio Público Internacional para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros Cointer. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Informo aos nobres vereadores que o projeto de lei número 1863 de 2022, que cria a função gratificada do secretário escolar para compor o corpo de especialidades, especialistas das indicações de ensino da rede pública municipal de educação do município de João Neiva e das outras providências, foi devolvido ao Poder Executivo por meio de ofício CNJN 023 de 2022, em decorrência de ausência do impacto financeiro. Projeto de lei número 1864 de 2022, que altera a disposição da lei municipal 3036 de 2018, que delibera regime jurídico único do servidor público do município de João Neiva, da Câmara Municipal, das autarquias e das funções municipais, fundações municipais, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões permanentes. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Informo que já se encontra nesta Casa de Leis o projeto de lei número 1865 de 2022, que dispõe sobre a fixação do percentual para revisão geral anual e do aumento real a servidores do Poder Executivo, Instituto de Previdência e Autarquias do município de João Neiva, alterando as leis municipais número 3.100 de 2018, 2.648 de 2014, 3.101 de 2018, 3.102 de 2018, 3.183 de 2019, 3.191 de 2019, 3.107 de 2018, 3.138 de 2001, 1.678 de 2006, 1.425 de 2003 e 0.799 de 2014. Porém, esses projetos de lei ainda não foi baixado para as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, considerando ter sido verificada a ausência do cálculo atuarial, sem prejuízos que os vereadores possam iniciar a análise da referida propositura. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1866 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1867 de 2022, que altera o artigo 7º da Lei Municipal 09 de 76 de 1999 e dispõe sobre a contribuição dos órgãos da administração direta e indireta ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Baixe o projeto de lei número 1870 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do programa de descentralização de recurso e das outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei da Câmara Municipal 3.408/2022, de autoria do vereador professor Eliel, dispõe acerca da provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico e ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do município de João Neiva, Espírito Santo, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, o professor vereador Eliel.
Oui. Então, na verdade, esse projeto, ele é uma ratificação do que o morador ele já tem direito. No artigo 5º da Constituição, diz que a obtenção de certidão em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, já é um direito garantido constitucionalmente. E também, a lei de acesso à informação prevê que qualquer morador, qualquer cidadão, ele consiga uma certidão. O próprio Ministério Público, ele já vem orientando em outros estados, né, a implementação dessa certidão negativa. E o projeto nada mais é do que o cidadão ele receber um documento, uma folha, que diz por que ele não foi atendido, o horário, né, a unidade de saúde, o atendimento que ele solicitou e o motivo do não atendimento. Então está lá no artigo 2º, exatamente isso. E a provisão dessa declaração ela não vai depender de uma recusa de medicamento, ela não depende de um despacho da autoridade superior. Então, assim, eu peço aos senhores para que possam aprovar esse projeto em benefício da população, porque hoje a gente sabe o quanto é importante, a gente tem um legado muito importante para deixar em relação ao que a gente aprova. É um projeto de responsabilidade e eu tenho certeza que vai contribuir para que a população possa alcançar os seus direitos. Muito obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Considerando que, excepcionalmente, a Câmara apreciou na última sessão, em caráter de urgência, os projetos de lei de título em razão da proximidade da sessão solene. Considerando que os dois projetos de lei do vereador Júnior D'Ambrosio não foram apreciados naquela ocasião em razão da ausência do vereador. Solicito ao plenário a apreciação dos dois projetos de autoria do vereador Júnior em caráter de urgência. O regime de urgência está em discussão. O regime de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O regime de urgência foi aprovado. Solicito da secretária que apresente os nomes agraciados do vereador e os respectivos projetos.
Projeto de lei, Câmara Municipal de João Neiva, número 383, que declara cidadão joneivense o senhor Durval Loureiro Nogueira Filho. E projeto de lei, Câmara Municipal de João Neiva, número 384, que concede título de honra ao mérito ao senhor Jorge Antônio Pianissola, Jorginho.
Os projetos de lei, número 383 e 384 de 2022 estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os projetos de lei número 383 a 384 de 2022 foram aprovados. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de resolução CMJN 003 de 2022. De autoria do vereador Lucas Reca, que dispõe sobre a convocação do excelentíssimo prefeito municipal para prestar esclarecimento sobre a manifestação ocorrida na BR-101 no dia 15/3/2022, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas.
Boa noite, população presente. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação ter vocês aqui participando dessa Casa de Leis, das discussões que são muito válidas para a população. Por muito tempo, né? Essa é a política que eu venho empregando desde antes do meu mandato. Pelo fato da política não ter credibilidade, as pessoas se afastam e deixam as pessoas mal intencionadas a assumirem o poder, assumirem as gestões. E aí agora nós, que somos populações que ficamos aí à mercê de várias prestações de serviço, a exemplo que o vereador Eliel citou em relação ao bairro Santo Afonso, hoje nós temos, até mesmo pela boa gestão do doutor Otávio, que se mostrou eficiente em relação ao superávit de aproximadamente 8 milhões que nós temos hoje mesmo no município, que dá aproximadamente 95 milhões ano, a possibilidade de fazer, de já ter sido feito a extensão da rede que leva água para Santo Afonso, a extensão do diâmetro da rede. Mas, por falta de prioridade do executivo, essa é a realidade, até então não foi feito. Hoje nós temos 8 milhões, temos também vários fundos, planos, convênios com o governo do Estado, a exemplo dos 500 mil do fundo, que não houve nenhum diálogo por parte do Executivo com a Câmara Municipal, e quando nosso Executivo foi receber juntamente o Casa Grande, já falou que teria todos os projetos em andamento, sem mesmo discutir com nós, vereadores, que estamos na linha de frente, e aí coletando várias demandas da população e sabendo o que é ou não prioridade para a população. Em relação ao projeto de resolução, mesmo é porque muitas pessoas me cobraram em relação ao fechamento da BR-101. No artigo 253-A do CTB, criminaliza qualquer pessoa que obstruir uma via, seja ela federal ou estadual. O prefeito municipal, ele organizou, que todos saibam aqui, fica bem claro, ele organizou o fechamento da BR-101. Isso aí é um descumprimento de um dispositivo legal, caracteriza um crime. Também com apoio dos servidores públicos e veículos públicos. Eu, sendo um defensor da Constituição, por ser aqui bacharel em Direito, estudei 5 anos de Direito, estudei mais 1 ano e meio pós-graduação em Gestão Pública, não posso me calar e deixar, né, algumas pessoas, até mesmo aqui dentro do Parlamento, defender um ato criminoso. Não é porque, por algum sentimento de violenta emoção que estamos imbuídos em relação à morte das pessoas, é que vamos justificar um erro com o outro. Então, eu estou aqui, mais uma vez, me posicionando em relação à legalidade dos atos administrativos. Hoje, o vereador, o dever dele, vereador Eliel, a obrigação, a competência, a atribuição, é propor, indicar e elaborar projeto de lei, fiscalizar os atos do Executivo e aprovar e desaprovar conta no final de cada ano do Executivo. Então, aqui eu tenho muito a consciência do que eu estou fazendo, e, mais uma vez, quero aqui deixar bem claro que não é perseguição ao Executivo. O que o Executivo acertar e estiver do lado da população, eu estarei caminhando junto ao Executivo, mas o que a gente precisa salientar aqui é que a reunião que foi feita após esse fechamento, ela poderia ser realizada independente do fechamento. A própria vereadora Simone publicou em suas redes sociais, né, vereadora, compartilha do mesmo sentimento em relação à indignação que a senhora tem quando a Eco-101 para todos nós durante o dia na pista. Isso, a senhora publicou que poderia estar colocando em risco a vida das pessoas, poderia estar colocando, né, um atraso, um compromisso, enfim, colocou vários critérios lá em relação ao que causa um fechamento de uma BR. Isso, nós não podemos ficar parado e deixar com que a verdade absoluta, ou seja, do Executivo em estar fechando a BR-101, seja considerada legal. Isso não é legal, isso é um ato criminoso. E no horário de trabalho, levando veículos públicos e também levando funcionários. Isso não pode acontecer mais no nosso município, pois dentro do dispositivo legal, calculada aí a multa de 60 vezes o valor que é imposta por lei, daria um valor aproximadamente R$17 mil de ônus para o município pagar ao Estado. Mas deixa a minha opinião e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Simone.
Então, vereador Lucas, nobres colegas, eu acho que eu fui bem clara. Eu respeito o seu ponto de vista, mas eu tenho
convicção e tenho certeza que eu fiz, fui à BR-101 e vou quantas vezes for necessário parar, mas não com imprudência, não com irresponsabilidade, para manifestar a nossa indignação frente a tamanho descaso com os nossos cidadãos. Eu sei que a gente é lei, que a gente não pode interromper as pessoas. É direito, de a gente não pode impedir o direito de ir e vir das pessoas. Só que eles impedem, só que a condição que é posta numa cidade que é cortada por uma BR impede uma vida, várias vidas, por mortes, por falta de sinalização. Então, nós pararmos com um ato consciente, nós não somos crianças, nós não somos irresponsáveis e nem inconsequentes. E vou voltar a repetir, nós somos parados todos os dias por conta de sinalização. E essas mesmas pessoas que não sinalização, correção de asfalto, remendo de sei lá o quê, pintura de faixa, eles nos param, eles impedem a gente, o cidadão de ir e vir. Então, por isso tudo, eu volto à BR quantas vezes for necessário. Jamais eu queria que fosse feito dessa forma. Se eles fossem responsáveis, se eles cumprissem, aqui está vereadores experientes, né, de outros mandatos.
Doutora, sua mensagem, um minutinho só.
Claro.
Em relação, no dia que estava acontecendo o fechamento da BR, eu estava em contato direto com um dos responsáveis da ECO. Ele falou que não negociaria daquela forma, feito de forma coercitiva. Ele estava esperando lá na sede o executivo e todos nós, vereadores, ir lá conversar. Em relação às duplicações, para o Sul, estão sendo feitas duplicações. Não estou aqui defendendo a ECO, muito pelo contrário. Eu estou indignado com a falta de responsabilidade e o não cumprimento do contrato deveria ter fazer o quê? É o que eu propus aqui à Câmara Municipal. É uma audiência pública e saber ponto a ponto, igual o vereador Eliel fez em relação à demanda do Santo Afonso, saber o porquê, se é por licenças ambientais mesmo, se a gente consegue agora, diante de aprovação, fazer alguma coisa.
Deixa eu concluir a minha fala. Nossos pensamentos, nossos pontos de vista são inúmeros. Você pode pensar de uma forma, eu posso pensar de outra, que a ECO está esperando uma conversa daquele momento combinado lá não sei aonde. São centenas de vezes que ela promete, centenas de vezes que não chega essa sinalização. Se vai duplicar, se vai triplicar, se é a longo prazo, nós queremos uma solução imediata, simples. Simples. E torna a falar. Não sou irresponsável, não faço isso, não foi impensado, vou mil vezes se for necessário. Porque ali são pessoas que faleceram e que a gente não sabe dia de amanhã. Eu não estou aqui pensando na Simone, eu não estou pensando que vou passado de passagem. Mas quem vai embora, quem morre, quem é atropelado, não volta mais. Então, eu não estou pensando na Simone, estou pensando no coletivo. Então, vereador, assim, eu respeito a sua opinião, eu até que entendo, mas, assim, eu não vou mudar de ideia. Eu acho que quem tem que mudar de ideia é a ECO. Quem tem que tomar atitude é a ECO.
Eu queria só deixar mais um ponto, presidente, para finalizar aqui, para as pessoas entenderem. Antes mesmo de eu ser vereador, gostaria de pontuar que eu já vinha fazendo algumas intervenções com os vereadores do mandato passado, e após que eu fui eleito, estive caminhando às margens da BR com o prefeito, né? Sempre ele foi, sim, esteve à disposição, disposto mesmo a resolver esse problema. E aí, ficou na última conversa que nós tivemos com o executivo e os responsáveis da ECO, foi estabelecido um prazo para o prefeito ter uma autonomia junto à Secretaria de Obras, com os engenheiros, e apresentar um projeto. E eu, depois disso, eu não participei porque não me deram mais ciência. E conforme foi falado na última sessão aqui por um vereador que citou meu nome e falou que eu não participo diretamente das intervenções junto à ECO e o Executivo, é que eu não tomo ciência de nenhuma reunião. E no último final de semana, na última semana, estava em Brasília, em algumas agendas políticas, e teve uma reunião com a ECO e também não fui comunicado. E gostaria de saber aqui, por favor, de quem participou, se apresentaram soluções. Até mesmo vou citar o nome do Edilson Mantovani, que foi o vereador que citou meu nome e falou que eu não participo de nenhuma reunião para solucionar o problema, sendo que eu dei 3 soluções, vereador Edilson. A questão do abaixo assinado eletrônico, que teve mais de 700 assinaturas. Gostaria até de saber se o senhor também fez essa assinatura eletrônica, para a gente conseguir mais força se a gente tiver que entrar com alguma ação judicial. Também propus uma reunião direta, que foi o que aconteceu, e também propus uma audiência pública. Gostaria de saber do senhor, que da última vez citou meu nome, na qual as reuniões que estão sendo feitas, e eu não estou tomando ciência dessas reuniões, não estão me comunicando, não sei se está acontecendo com outros vereadores também, de não ser comunicado, mas quando comunicado essas reuniões e eu estiver aqui no Espírito Santo, você pode ter certeza que o interesse é meu de estar ajudando vocês a solucionar o problema. E gostaria de saber das pessoas, presidente Glauber Tonó e Edilson Mantovani, que participaram da reunião, em favor da população, sem lado pessoal agora, resolveu apresentar alguma solução, estipular algum prazo? A população está aí querendo saber. Muito obrigado.
Só vou dar a palavra ao vereador Liel, que ele pediu, Simone, depois eu retorno a você e passo a palavra ao Edilson. E só antes aqui, só responder a pergunta do Lucas rapidinho. Vereador, você disse aqui agora sem o quê? Pessoal? Não entendi.
Não, eu falei para o vereador responder sem entrar do lado pessoal.
Mas aqui, essa casa de leis tem o maior respeito e ninguém faz nada aqui pessoal, não. Só para você entender.
Tá, ok, então, isso é a opinião do senhor. Muito obrigado.
Então, eu até ia falar aqui, Lucas, sobre uma nota de esclarecimento que você postou nas redes sociais, mas você já disse. Confesso para você, Lucas, que quando você colocou esse projeto de resolução, a gente entra naquele dilema ético, dilema moral. O que a gente precisa fazer? E eu sempre penso muito no resultado de qualquer ação que a gente faz. Convidar, a gente já passou por isso aqui, de um projeto de resolução, da gente convidar o prefeito. Lá naquela época, eu me lembro muito bem que eu votei para que o prefeito viesse aqui para esclarecer, porque naquela época, então, eu tinha muitas dúvidas em relação àquela situação. Mas, assim, essa questão da ECO, você mesmo fala o seguinte... Você fala na rede social e você falou agora de novo que você, antes de ser vereador, você já buscava com os parlamentares, né? Isso é fato, você correu, né? Buscou informação. E a gente já está indo para 1 ano e 4 meses de mandato, né? Então, contando com esse 1 ano, mais o que já passou de busca pela ECO, observa-se que eu não vou falar ação do prefeito, porque eu estava lá, então é as nossas ações. Eu não vou dizer que o prefeito estava lá. Vou dizer que nós, né, eu, vereadora Simone, vereadora Fará, vereador Edilson, o vereador Juninho, eu estou citando o nome dos senhores, porque os senhores estavam lá. Então, são as nossas ações, né? E eu não estava lá para fiscalizar, eu estava lá participando do movimento. Né, junto, apoiando. E estava lá porque a ECO, muitas vezes, determinados órgãos, eles só vão agir mediante a mídia. Né? Por exemplo, Lucas, quando você faz alguns vídeos mostrando alguns problemas do município, eu entendo que o resultado que você espera é que aquele problema seja solucionado. A gente sabe que o caminho deveria ser o diálogo, a reunião, mas aí quando você faz um vídeo, é o resultado que você espera. Eu não estou fazendo crítica, não, eu acho bacana, porque você não vai fazer um vídeo de uma situação que apareceu ali. Né? Provavelmente, quando você vai e faz o seu vídeo, você vai e vai dizer, olha, eu estou fazendo esse vídeo, você não diz isso, mas subentende isso, porque esse problema já deveria ser resolvido, o executivo tem consciência, né? A administração tem consciência e não resolve. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para expor de certa forma, o executivo, para a população ver. Claro que, nesse contexto, você não está cometendo um crime, como alegado aqui no projeto de resolução, mas que uma forma de expor a ECO é um caminho que foi visto para que o problema seja solucionado. Problema este que vem se arrastando há muitos e muitos tempos, há um bom tempo. Então, assim, eu acho que, penso eu estava lá, nenhuma pessoa, todas as pessoas que estavam doentes foram autorizadas a passar, ambulância, a questão ônibus escolar, tudo, a gente estava lá, não teve nenhum problema de, assim, grande, inclusive tinha até caminhoneiros apoiando e compreendendo, até porque todos nós utilizamos aquela via, não é só a comunidade da Coab. E aí o que acontece? Quando a polícia chegou lá, foi um momento até interessante de ver que a polícia chegou, a Polícia Rodoviária Federal chegou e pediu que o prefeito entrasse dentro do carro para conversar com o prefeito. Eu não sei se o vereador Edilson presenciou, mas a população disse, não, nós não vamos deixar o nosso prefeito entrar no carro. Vocês vêm, conversa com a gente, que a gente quer ouvir o que você vai conversar. E a Polícia Rodoviária Federal poderia, naquele momento, aplicar multa. E ela não aplicou, ela conversou, fez o diálogo que tinha que fazer, entendeu? O prefeito, na mesma hora, fez, né, o que tinha que fazer, as pessoas liberaram, porque não foi só o prefeito, a comunidade e algumas pessoas estavam lá, né, então foi feita a liberação. E eu entendo assim, que se a polícia que tinha, a Polícia Rodoviária Federal, que tinha naquele momento o direito de fazer a autuação, não o fez, eu, sinceramente, não me sinto à vontade em cobrar isso. Né? Em cobrar isso. O prefeito cometeu um crime. E eu penso, acima de tudo, no resultado. Né? Trazer o prefeito aqui, fazer essas perguntas aqui propostas no projeto. Algumas perguntas a gente sabe a resposta, outras perguntas a gente até poderia ouvir dele. Mas, assim, o resultado desse projeto é um resultado que, para mim, não agrega nada a solução que a gente precisa apontar. Então, por esse motivo que eu já antecipo meu voto, eu voto contra esse projeto de resolução. Muito obrigado.
Vereadora Simone.
Talvez repetitiva, mas complementando o que o Eliel falou, até mesmo o que eu falei, eu não posso atribuir ao executivo uma responsabilidade, sendo que nós, a maioria dos legislativos, dos vereadores, estávamos lá. Eu tenho certeza que quem não estava, com exceção, né, do Lucas, que se manifestou contra, eles se justificaram a presença, a ausência, desculpa. E também repercutiu a nível positivo, a nível estadual e a nível federal. Então, acho assim, Lucas, eu respeito a sua forma de legislar, você sabe disso, e entendo a sua forma, que cada um tem a sua maneira de agir. Algumas vezes dentro da total legalidade e de outras vezes representando o povo da maneira que possível. Então, hipótese alguma, eu vou acusar o prefeito de cometer irregularidade.
Gostaria de abrir um parênteses em relação ao que o vereador Léo falou. Muitas pessoas criticam a minha forma de atuar, que é sempre mostrando o problema. Porque eu acho que o executivo ele tem que dar prioridade em determinadas situações. O vereador Eliel, em relação ao que o senhor falou, né, muitos criticam em relação à forma de mostrar o problema em rede social. Isso é uma forma de prestar conta também, direcionar ao prefeito o que deve ser prioridade no governo dele, na gestão, para ser solucionado. Esse é o objetivo de um vídeo, de uma publicação em rede social. Diversos outros vereadores, vereador Júnior, em outros municípios, faz esse mesmo tipo de trabalho que eu faço. Até mostrei a alguns colegas, tem uns vereadores que entram dentro do buraco, entram dentro de lago.
Lucas, e tem muitos vereadores que fazem o que nós fizemos.
Vamos lá, doutora. Aí eu vou falar o que aconteceu. Foi sensacionalismo o que aconteceu. E não é uma opinião pessoal que o vereador participou de um ato ilícito e o voto agora é contrário ao recebimento, é o que o senhor tem que deixar de zelar pela Constituição Federal. Nós hoje vemos aí 11 ministros rasgando a Constituição, né, por interesses obscuros, por atender alguns apadrinhados. E o que está acontecendo hoje é sensacionalismo. Muitas pessoas não sabem que a pessoa que falou lá na Assembleia Legislativa foi o deputado Marcelo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, que é coligado ao Eric Musso. Aí já entra no Republicanos. Republicanos, o mesmo partido do prefeito e de dois vereadores aqui.
Fernando Lucas.
Não, deixa aqui, deixa eu falar.
E o deputado da Vitória?
Falando, por favor.
O que você vai falar do deputado da Vitória?
Deixa eu falar, vamos lá, deixa eu falar.
O Xambim também falou.
Vamos lá.
É deputado
eu
também.
Eu só quero que as pessoas entendam que foi tudo arquitetado. Um dia antes, porque eu fui lá, gravei, não sabia que tinha morte, vereador, não sabia quem eram as pessoas, somente me ligaram. Eu não expus ninguém em rede social, não sabia quem eram as vítimas, não sabia que tinha mortes. E simplesmente, no meu vídeo, tinha a população clamando, cadê o prefeito? No outro dia, o prefeito apareceu na pista. Só para vocês saberem qual é o objetivo do meu vídeo. Refletiu no outro dia a manifestação não somente do prefeito, mas de toda uma arquitetação daqui do município, juntamente com os personagens do mesmo partido, do Republicano e na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
E a participação do deputado da Vitória, o que ele tem a ver com isso?
Eu solicitei até mesmo do deputado da Vitória, né, para ser uma fraca, que são de outros partidos, lá em Brasília, para solucionar esse problema também, todos estão envolvidos. Mas o que foi arquitetado e o que foi tentado maquiar em relação a um ato ilícito que seria legal, que é o que eu estou falando, nós temos que preservar a Constituição. Se está aqui falando que é crime, a gente não pode falar, mas só vai resolver desse jeito.
Lucas, você está pegando, você está pontuando um deputado... o Marcelo, você está levando para o lado partidário, não, Lucas.
Não,
pelo
mesmo
amor de Deus.
Porque
nós estamos falando de João Neiva.
Doutora, eu peço ordem, vamos falar um de cada vez.
Doutora, essa articulação que foi feita aqui no município com o prefeito e com os atores lá da Assembleia. Porque somente o Marcelo, que é o vice-presidente a mando do deputado Eric Musso, falou lá na
Assembleia.
A Assembleia é constituída por 30 deputados.
Lucas, olha só, eu não sou marionete. Eu fui pela Simone. Eu não fui pelo PP. Eu não fui por ninguém.
Vereador Leão, eu só quero que o senhor enxerga, que o senhor falou em relação ao seu voto e também ao voto da doutora, a participação do senhor é que a gente tenha legisladores em nosso país que sejam amantes da Constituição Federal. Que independente de opinião, que achar como deve intervir, só essa maneira é a via que vai resolver ou não o problema, que a gente possa, de maneira discricionária, ler a Constituição e fazer o que está escrito nela. Até mesmo porque está escrito aqui, no artigo 5º, inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso de autoridade competente. Se for estabelecido um prazo e fique registrado isso aqui e a ECO não cumprir, eu sou o primeiro que coloca o meu carro atravessado lá na pista. Tá ok? Muito obrigado.
Vereador. Com a palavra, vereador Evandro.
Agradecer a população presente. Nós, que somos mais cascudos, né, que a gente fala em liderança comunitária, nós saímos de liderança comunitária, a gente é povão. A intenção do prefeito não era fechar a rodovia 101, mas sim deixar o velório passar, e a coisa cresceu de uma tal maneira que acabou paralisando a pista. Aqui, às vezes, eu acho que ainda tem que ser... tem critério, na verdade, de falar. Nosso prefeito, ele foi muito macho. Representou nosso município bem perante a sociedade. Porque a ECO não está nem aí para o João Neiva. A ECO faz um descaso com o Espírito Santo. Nós já tivemos ali, no tempo quantas e quantas vidas se foram ali. E o que é que foi feito? Fizeram um balão. Nunca mais morreu ninguém. Então, a ECO não está nem aí para os povos capixaba. E a atitude do prefeito foi estar de parabéns, sim. Deputado Xambim.
Eu acho que tem que ser assim. Tem que defender a população, sim. Se não for por amor... E não adianta vir com discurso... Então, ir para... Aí, né? Peito. Passado. Os caras vieram aqui ver os gargalos. Nós temos ali a Coab. Que na Coab sai dois bairros, sai três. Então, gente, é muito fácil falar. E essa semana? Aí os caras vieram aqui, ó. Um paliativo, até a deputação que falava que não tinha a licença ambiental. Esse cara, cheguei no horário de pico ali, no trevo da Coab. Os caras ficam olhando. Aí com amor, eu peço o meu porque cresceu. Chegou um clube. Ah, nós estamos lá ontem. Não fui convidado também. Só para você estar ciente. Está vindo do outro bairro. Tô... Então, vereador. Acho que nós, você falou agora em parar de perseguir, nós temos que pensar no que é melhor para o município nosso. Beleza, foi para Brasília, buscou. É isso aí, está certo. Quem puder ir para Brasília, com seus deputados, seus senadores, buscar recursos, esse aí é o papel do vereador, tem que fazer mesmo. Agora, nós temos que pensar no povo joleivense. Vestir a camisa para o vereador. Tirar. Tá. O Claudinho, na época, nós falamos em botar uma caixa d'água. Ele fala agora em buscar recursos. Quer dizer, então, o que é que nós temos que fazer? Nos unir, através do deputado Lucas, do meu, da Simone, do Leo, e unir força e resolver o problema. Esse é o problema. Porque o problema está lá. Há mais de 20 anos. Nós temos um problema da quadra de Carvalhinho. Três mandatos lá parados. Não, nós sabemos qual é o problema, gente. Nós temos que abraçar e tentar resolver, ajudar o prefeito a resolver. Então, é assim que se faz política. Né? É pensando no povo junevense. Né? Problema a gente sabe. Não, você é parceiro, não, já foi demais. Então, isso. Esse problema.
Olá, vereador Eliel.
Então, Lucas, talvez quando eu falei em relação aos vídeos, talvez você não entendeu. Né? Em momento algum eu disse para você, né, fiz uma crítica ao fato de você trabalhar com vídeos. Isso não é problema nenhum. Até porque a gente já tem aí 1 ano e 4 meses juntos, a pessoa menos política dessa casa sou eu. Eu estou aprendendo a ser vereador. Confesso para vocês que eu não consigo me dialogar com deputado. Não consigo, e eu não tenho medo nenhum de falar e vergonha nenhuma. Eu não consigo. Eu acho que eu sou muito transparente e tenho dificuldades. Eu confesso que eu vou aprender até no final aí do meu mandato, mas eu tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade em relação a isso. Para mim, vai ser difícil, na minha humilde opinião, vai ser difícil um deputado mandar uma verba para João Neiva, sabendo que ele vai ajudar um bairro de Santo Afonso que tem 200 e poucos eleitores. Na minha opinião política, ele não vai fazer isso porque ele tem interesse numa reeleição, Então, assim, peço desculpa de eu ter esse pensamento, porque, infelizmente, muitos deputados, muitos políticos, eles estão interessados numa possível eleição. Então, assim, eu sou o pé no chão, eu sou a pessoa que eu não estou importando se é A, se é B, se é C que está defendendo. Eu quero saber a causa, eu quero saber a ideia. Eu não defendo pessoas, eu defendo ideia. Todas as vezes que o vereador Lucas fizer algo e que eu assino embaixo, você sabe que eu assino mesmo e vou, e não tem problema nenhum de ir junto com você, não tem problema nenhum. Em relação à sua forma de atuar, é a sua forma de atuar. Eu não tenho o direito de emitir nenhum tipo de opinião sobre a sua forma de atuar. Até porque isso é subjetivo, né? Então, assim, quando você fala sobre sensacionalismo, muitas pessoas acham que a sua forma de atuar é também sensacionalista. Mas isso é um problema das pessoas e isso é uma coisa que você tem que fazer a sua reflexão. Não cabe a mim emitir essa opinião. Vai ter muita gente também que vai dizer que a forma do vereador Eliel atuar é uma forma pacífica, é uma forma que deveria ser mais combativa, é algo que deveria ser mais atuante, e a gente tem que fazer reflexão sobre o nosso trabalho. O que está em discussão aqui, Lucas, é um projeto de resolução que, na minha opinião, ele não tem um resultado para a resolução do problema. Nós temos um problema. O problema é que a ECO olhe para a nossa comunidade e resolva a situação do trevo. Esse é o nosso problema, né? Discordo um pouco quando o Evandro fala que nós temos que apresentar a solução. Eu discordo porque a gente, o nosso papel, ele é sim fazer indicações, fazer ajuda, mas o executivo, ele tem uma equipe. Ele tem um corpo que trabalha prestando esse serviço de solucionar os problemas, né? Então, assim, o nosso trabalho é um trabalho chato, é o trabalho do acompanhar. Então, quando eu levanto um problema, eu posso, não tem problema nenhum de eu apresentar a solução. Mas se eu não apresentar a solução, isso não é papel meu. O meu papel não é o papel de executivo, meu papel não é de executar algo, né? Então, assim, parceria, vamos junto, vamos trabalhar, vamos fazer, ok, mas existe esse trabalho. Porém, Lucas, em relação a essa questão desse projeto de resolução em si, eu não estou conseguindo vislumbrar que a aprovação dele vai resolver o problema que eu fui lá, junto com aquelas pessoas, eu nem vou falar junto com o prefeito, junto com aquelas pessoas, para cobrar da ECO algo que vem mais de muito tempo. Acho que o ex-vereador Ademir Costa falou que tem, acho que 8 anos, muito mais tempo, que a ECO não resolve, não está nem aí. Então, assim, se não está nem aí, tem sim que questionar, tem sim que brigar. Mas, assim, eu quero deixar bem claro para você, Lucas, que alguns vereadores que fazem esse papel do vídeo, né, não cabe a mim julgar se eles estão certos ou se estão errados. Cabe a mim, certo? A população vai analisar isso aí, né? E vai decidir, vai fazer suas escolhas, né? As intenções, elas se revelam, Lucas. Você pode ficar tranquilo. As intenções de cada um de nós, com o passar do tempo, elas vão se revelando. Você não tenha dúvida disso. Nada que o tempo não mostre. Né? Nada que o tempo não mostre. Poxa, a intenção do Lucas era uma intenção boa. Ó, o Eliel, a intenção dele não era boa. Olha aí, ó, olha o que, que aconteceu. Então, assim, eu me preocupo muito com os resultados. Ok? Então, mas sempre com muito respeito à sua atuação.
Eu gostaria até de esclarecer as pessoas que estão aqui, né, se faz necessário. Quando eu falo lado pessoal, foi o que o vereador Evandro fez. Né, falando que eu peitei as pessoas lá dentro do hospital em Aracruz, sendo que eu recebi uma denúncia de uma pessoa lá em Aracruz. Para você ver que tem pessoas de outros municípios que me requisitam, que ligam para mim, e aí pediram para que eu averiguasse, vereador Eliel, um descaso lá na central de ambulância em relação ao SAMU, né, o lugar que estavam sendo colocados alguns equipamentos e também estavam sendo dispensados para o descanso de alguns médicos e profissionais da saúde. E aí eu fui lá, pacificamente, pedi para estar tirando foto para levar para o responsável na secretaria e, consequentemente, para o prefeito, doutor Coutinho, porque é muito amigo meu e tem idade para ser até meu avô, respeito muito ele, né, admiro a pessoa que ele é, e fui até o local, vereador Evandro, para averiguar de forma pacífica. Até mesmo as pessoas falaram que eu não tinha autorização. De fato, a minha autonomia, a minha prerrogativa é dentro da circunscrição municipal aqui de João Neve. Por isso que eu fui de forma bem pacífica e educada e pedi para que eles me permitissem tirar a foto para tentar ajudar aquelas pessoas de outro município. A exemplo do que o vereador Evandro ele não tem, eu acho, conhecimento, é das nossas prerrogativas. Dentro do município de João Neiva, eu já me identifiquei várias vezes, qualquer repartimento público, eu tenho o direito de entrar, independente da autorização de qualquer pessoa, porque eu também sou servidor público. E esse trabalho de você prestar conta à população através da rede social, eu sou muito criticado aqui dentro dessa Casa de Leis. Eu não sei por qual motivo de fato, mas eu sei que o meu trabalho ele gera bons frutos, porque quando a gente identifica o problema, fica mais fácil levar ao executivo. A exemplo, a população que está aqui presente, a minha indicação do kit escolar, a minha indicação do auxílio emergencial municipal, foi de autoria minha. Mas eles falam o quê? Que o Lucas Recla não tem nada a ver com isso, porque iria ser feito independente se eu indicasse ou não. Mas eu não quero ser pai de criança aqui no município, eu quero propor ideias que possam ser aceitas, ideias factíveis que possam ser realizadas. Então, vereador, em relação à prerrogativa que eu tenho dentro do município, eu só posso pedir e identificar o problema para que o executivo priorize. E quem vai executar é o prefeito. O senhor falou, a gente não pode, o vereador Eliel falou, a gente não pode ficar com medo de falar o nome do prefeito aqui, a gente não pode ficar com medo de falar o nome do secretário, porque quem tem autonomia de executar são eles. Mais uma vez, agradeço aí a todos.
A palavra, vereadora Simone.
Não, eu quero te falar, Lucas, que você fez falta com a sua jovialidade, com a sua... Eu não sabia que você ia de desencontro à nossa manifestação. Você fez falta. Eu acho que porque você, como você mesmo disse, você circula muito, você é muito... Eu também gosto de rede social. Você está sempre presente, alimentando suas redes sociais. De forma alguma, eu nunca critiquei a sua forma de legislar. Mas, assim, eu acredito que a sua jovialidade, não que seja velha, e com toda a sua energia... Eu acho que João Neiva ia, nesse momento, naquela manifestação, João Neiva ela ia entender que nós trabalhamos, que eu tenho certeza que o seu objetivo é o mesmo do nosso que eu falo, dos vereadores que estavam lá e que não puderam estar lá. E eu tenho certeza que se você estivesse junto, a nossa Câmara ficaria assim, mais fortalecida. Mas eu entendo, compreendo, aceito, quem sou eu para falar. Mas, assim, nesse momento você fez falta. E que isso tudo, que essas divergências que acontecem, achando que você está sendo excluído, que a gente está de um lado, você está de outro, aqui eu já demonstrei várias vezes, demonstramos que isso não existe. Talvez isso sirva... eu não sei, de uma mudança. Porque nós temos, precisamos de desarmar em relação a isso. Nós estamos num município pequeno, a gente sabe os seus objetivos, os meus, o do Celso, e de cada um aqui. Então, é isso, assim, eu acho que todos nós temos os mesmos objetivos. Talvez um mais, um menos, um momento agora, outro depois. Mas quem sabe a gente... Nós tenhamos uma câmara mais... Já temos. Uma câmara maravilhosa, coesa, harmônica. Mas preciso de você mais junto, desarmado. Você sabe quanto eu gosto de você, te admiro e te respeito. E todos nós também. Só que diante de todo esse tempo, existem ressaltos, problemas, né? E que você entenda que você é um querido e que a gente precisa de você. Principalmente com a manifestação como aconteceu. Mas eu entendo da legalidade que você falou. Mas, às vezes, a legalidade ela não é suficiente em determinadas circunstâncias. Não sei nem se é a palavra suficiente, mas não dá para pensar exatamente como fala a lei e como aconteceu, né? Um ato, como aconteceu a interrupção da BR-101. Mas é isso. Tá bom?
Vamos voltar ao projeto, então. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi reprovado.
Presidente, é um parênteses. Eu encaminhei para que todos que estão aqui acompanhando o debate, uma cópia desse projeto de resolução para o Ministério Público. O meu objetivo aqui, mais uma vez, é resguardar o município. Então, para que todos saibam, já imaginando que seria reprovado, foi encaminhada uma cópia para o Ministério Público para apurar se o município ele vai, sim, arcar com esse ônus de R$17 mil, que é a minha preocupação, que o município não venha arcar e ter essa despesa em relação ao ato que aconteceu. Obrigado.
Passamos à votação dos requerimentos. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento de autoria do vereador Celso Guzzo, número 041, de 2022.
Requerimento número 041/2022, ser solicitado ao sentido do prefeito municipal que viabilize junto à Vale os serviços necessários para viabilizar o tráfego de veículos e máquinas noturno sobre o viaduto ferroviário localizado na comunidade rural denominada Córrego 3 Maio, distrito de Acioli, localizado em frente à entrada do Morro do Feijão.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento de autoria do vereador Lucas 042 e 043 de 2022.
Requerimento número 042/2022, que seja solicitado ao sentido do prefeito municipal e providencie junto a CEMUG a manutenção na entrada da rua e dá acesso à delegacia da Polícia Civil em João Neiva. Requerimento 043/2022, vereador Lucas. Ser solicitado ao Santíssimo Prefeito Municipal que providencie junto à CEMURG a manutenção da rampa que dá acesso ao Hospital Maternidade Sagrada do Coração de Maria de João Neiva.
Requerimento está em discussão. Requerimento. A palavra, vereador Eliel.
Só para entender aqui, Lucas, o hospital, ele é um... Você diz a parte do hospital, qual a parte? Porque, assim, olhando pelo contexto legal, eu não... Desculpa a minha ignorância. Eu não sei se seria legal a prefeitura consertar uma rampa de acesso do hospital que não é uma instituição da prefeitura. Então, assim, desculpa a minha ignorância, tá? Porque talvez não tenha problema nenhum. Mas, assim, é só uma dúvida. Porque o hospital, ele pertence a uma situação que não é diretamente na prefeitura. Todas as vezes que a gente pede algo para o hospital, a gente pede para a diretoria, né? Acho que a vereadora Simone até certa vez pediu para limpar ali, para limpar o quintal, alguma coisa assim. Eu sei que foi a prefeitura que fez. Só me preocupa em relação a isso mesmo.
Eu acho que só pode a prefeitura ajudar se for pronto-socorro. No hospital, não.
Assim, é só para fazer esse levantamento, para a gente pedir algo nesse contexto. Talvez seja interessante, não sei, fazer esse questionamento, essa consulta, verificar. Ou a gente pode pedir também, né? Não é problema, eu só tenho essa preocupação. Tá? Desculpa a minha ignorância em relação a esse assunto.
Agradeço aí, Eliel, pela participação. Em relação à instituição filantrópica, que é o hospital, tem a participação em relação ao repasse monetário do órgão público? Ele se faz presente quando há interesse público do órgão público intervir a administração direta. Então, o que eu falo é a rampa ali de acesso mesmo ao SUS, que está deteriorada, né? E aí eu vejo dificuldade de algumas pessoas estarem passando na calçada, até mesmo carros andando, pessoas que estão acamadas ali, que prestam serviço a cadeirantes, não tem essa acessibilidade. Então, a exemplo até mesmo, não só dessa rampa aí que eu estou citando agora, mas dentro do hospital, outrora eu fiz um requerimento, e aí até as assessoras aí me comunicaram em relação a essa competência, se seria do hospital ou da prefeitura. Mas aí, mesmo não sendo eles alegando o executivo que não é, aí eles comunicariam à diretoria do hospital para que fosse feito um reparo. Tá ok?
Só porque você pede que providencie junto à CEDURB a manutenção da rampa que dá acesso ao hospital. Né? Mas tudo bem. Só fiz esse levantamento porque assim, a gente é tão do legal, né, da Constituição, de seguir certinho. Então, assim, depois acontece alguma situação, né, de fazer algo. Mas o executivo tem a equipe jurídica lá, vai analisar ainda. Mas eu gostaria de fazer esse levantamento.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado. Boa noite, presidente, novos vereadores, público aqui presente. Presidente, o professor Eliel pontuou muito bem aqui. Eu também estou com muita dúvida desse requerimento, tendo em vista que a competência não seria da prefeitura, né? Tendo em vista que o hospital é filantrópico e é uma associação. Então, assim, gostaria de ver a parte legal, jurídica, se realmente isso aqui procede, se é legal. O que a gente pode fazer aí, né? Com esse requerimento.
Porque a gente tem sessão na terça-feira que vem, não é? De repente, Lucas, a gente poderia trocar as palavras do requerimento e a gente talvez solicitar à diretoria que veja, mas não fazer diretamente à prefeitura, à Secretaria de Obras. Talvez eu esteja errado, entendeu? Não estou dizendo que eu estou certo, não. Mas que a gente analisasse também.
Presidente, na verdade, a gente é necessário demais acertar aquela rampa, né, que pode ocorrer em risco para a população que transita ali. Eu fiz essa colocação com o intuito de realmente resolver o problema, mas me atentar ao que o professor Eliel falou a respeito de competência, né? Mas que a gente precisa reparar essa rampa é necessário.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero parabenizar, Lucas, pelo requerimento. De repente, seria assim, uma solução quando foi pedido, porque a gente fica assim, um pouco na dúvida, porque tem o hospital, ele pega a parte ali gripal, né, e tem duas rampas, praticamente. Então, a gente fica assim, numa dúvida, qual a rampa? E que se a gente for olhar, todas as duas realmente precisam. De repente, de tirar uma foto, deixar o requerimento como o vereador Eliel pediu, e tirar a foto, colocar anexado ali, que seria melhor de visualização para quem receber, é uma opinião.
A gente pode estar fazendo a retirada para tentar reajustar isso, mas se o doutor também tivesse uma opinião em relação ao que eu falei, é que mesmo para mim, meu entendimento, se a prefeitura tivesse essa autonomia, ela tem mais condições financeiras, financeiramente falando, do que o hospital, que caminha aí com dificuldade. Então, se fosse para fazer uma intervenção por parte do hospital ou da prefeitura, sabendo que existe essa viabilização em um recurso público aqui, né, de aproximadamente aí 1 milhão ou até 2 milhões que a prefeitura faz todo ano para o hospital, sabendo que ele tem esse direito também, o executivo, de estar fazendo outras intervenções, poderíamos estar vendo da prefeitura, né, do executivo, estar fazendo esse reparo e não deixar em cargo do hospital, que tem uma dificuldade maior financeiramente falando.
É que ele pede para a gente consultar o jurídico.
Vereador, na verdade, não existe essa discussão durante a sessão, né, pedindo explicação jurídica, mas eu sugeria que o senhor retirasse, deixasse para a próxima sessão, ou a gente botasse em votação.
Pode retirar e a gente reajusta em relação à questão da autonomia aí, e comunicando também a diretoria do hospital.
A pedido do vereador Lucas, nós vamos retirar o requerimento 43 e deixar para a próxima sessão. O requerimento 042 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito ao secretário da mesa que apresente o requerimento de autoria do vereador Marcelo, 044 de 2022.
Requerimento número 044 de 2022. Seja solicitado ao cientista de prefeito municipal, que junto à secretaria competente, viabiliza a reforma do telhado da quadra poliesportiva MF, professor Maria Olívia Sassinelli, campanhário no centro da cidade.
O requerimento está em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Parabéns, Marcelo, pelo requerimento, mas também quero deixar registrado que esse pedido já vem sendo executado pelo Executivo, junto com a CEDUB, um projeto para a reforma daquela quadra, junto com a escola. Mas, assim, é sempre bom cobrar, é esse o nosso papel mesmo, cobrar, porque ali, em dias de vento forte, aquelas placas de zinco balança de uma forma e se cair e se pegar em alguém pode vir a óbito. Então, assim, a gente precisa solicitar que seja feito o mais rápido possível, nem que seja retirada dos zincos, né? Nem que seja retirada. Só isso, presidente. Obrigado.
A palavra, vereador Eliel.
Então, quando no ano passado, a gente já começou a ter um caso dessa questão das telhas. Eu até entrei em contato com a Carminha, da Defesa Civil. Ela foi lá, fez a retirada, mas o problema, ele continuou. Eu já tinha, em alguns momentos, conversado com o Rodolfo, e eu me recordei do que estava... Quando eu li o requerimento, eu recordei e questionei ele. Então, eu até gostaria que registrasse em ata a fala dele, que eu transcrevi aqui, eu gostaria que fosse registrado em ata. Rodolfo diz o seguinte: existe um projeto do telhado da quadra, o dinheiro inclusive já está até na conta. Aí os meninos da engenharia estão fazendo a adequação ao projeto para poder fazer a licitação, porque a CEDU só autoriza licitar quando o projeto estiver todo de acordo. Aí tinha alguns ajustes para fazer, os meninos estão fazendo. Mas tem sim o valor. Tem um valor para a cobertura da quadra e tem um valor também para a reforma da escola. Questão de pintura de parede, troca de pastilhas, enfim, fazer a repaginada da escola. E ainda tem um processo, já em fase de licitação, que é com recursos próprios, da cobertura, da troca de toda a cobertura do Maria Olívia. Então, estou pedindo para registrar isso em ata, porque eu acredito que o requerimento do vereador Marcelinho é um requerimento de urgência urgentíssima. É algo que tem que ser feito hoje, essa noite, amanhã cedo no máximo. Porque eu não digo a reforma do telhado, mas aquele problema daquelas telhas lá, aquelas placas de zinco, já deveriam ter sido retiradas. Eu já vi várias pessoas questionando no Facebook. É impossível que a escola já não tenha comunicado e a gente não pode ficar esperando. Tem um projeto. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, está fazendo adequação ao projeto, depois vai entrar na licitação, e a gente sabe que licitação demora, para só então consertar esse telhado. Até lá, a gente vai ter a população em risco. Então, acho que é muito importante, algo tem que ser resolvido urgente. Projeto para reforma é fundamental, mas a gente precisa, com urgência, resolver aquele problema ali. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, professor Eliel, a minha vontade era fazer um requerimento, assim, solicitando a reforma de todas as quadras do município, né? Mas a gente sabe que é uma realidade que é muito distante. E o intuito desse requerimento é justamente para respaldar essa casa de leis. Como o professor Eliel falou muito bem, Deus me livre e guarde, uma telha dessa, como a Fará falou, pode cair numa criança amanhã cedo indo para a escola e a gente virar motivo de mídia. E se a gente virar motivo de mídia, pelo menos essa casa de leis aqui, não foi o vereador Marcelo, foi a casa de leis que solicitou ao executivo o reparo urgente e emergencial dessas telhas para não acontecer isso aí. Então, assim, foi falado muito hoje aqui que o vereador ele tem um papel assim, fundamental na sociedade e que, às vezes, a gente, na maioria das vezes, está apagando incêndios, né? E a gente solicita aí o executivo para que apague esses incêndios. Mas quando o senhor fala que tem um recurso aí para reformar, é melhor ainda, só que a gente sabe que depende de tempo, né? De licitação de tempo hábil. Mas o requerimento é com esse intuito aí de urgência, emergência. É para amanhã, é para hoje, é para daqui a pouco, antes que aconteça uma tragédia pior. Então foi colocado o requerimento aí, até mesmo para a gente não só respaldar, né, mas para que não aconteça realmente uma tragédia em nosso município. Obrigado, vereador e seu presidente.
Com a palavra, vereador Evandro.
Tá vendo? Aí que a gente sabe como que a burocracia é muito grande para quem é prefeito, para quem está no executivo. Eu era encarregado da Construção Via Norte, né, patrão Josimar Friani, e Otávio saiu de férias, e nós se propomos, com o Geraldo Barcelos, fui lá, nas férias de Otávio, e a prefeitura comprar e a Via Norte dar mão de obra para trocar. Porque era duas telhas só que tinha. Né. Otávio voltou de férias, saiu no mandato e a gente não conseguiu trocar. Muita burocracia. Se fosse rápido de comprar e fazer, mas para você comprar as coisas demora. Lá atrás isso aconteceu, quer dizer, o Josimar prontificou a dar mão de obra, contratar mão de obra para fazer, a prefeitura era só comprar as telhas. Na época era duas telhas. E hoje, quanto mais vai ficando, vai deteriorando, porque o vento vai pegando, já tem a queda em pé, vai levando todas.
Vereador, o senhor falou aonde é isso?
Que eu não... De frente, a quadra mesmo, de frente é a escola do primeiro grau. De frente. Só isso, só para fazer um relato.
Quero aqui agradecer a presença de todos. Ou desculpa. Requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos as explicações pessoais.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Deixar registrado aqui na última semana, estive em Brasília, né, cumprindo várias agendas. Salientar a importância de nós, parlamentares, estar tendo essa aproximação com o governo do estado. Governo federal, o governo do estado, por exemplo, está sendo protagonista em vários investimentos e parcerias aqui em favor da população do município. Nosso orçamento, né, doutora Simone, é bem limitado, então nós precisamos ter essa parceria e unir forças. Mas, trazendo um abraço aí de todos lá de Brasília, os deputados, na pessoa do deputado federal da Vitória e Soraya Manato, que muito bem nos representa lá em Brasília, mandou um abraço para João Neiva e é muito interessante que raramente foi citado que anteriormente essa Casa de Leis tinha uma boa relação com o governo do estado, governo federal, e hoje, graças a Deus, com essa nossa boa relação, João Neiva está sendo representado, está tendo essa representatividade lá em Brasília. Desde já agradeço a todos e me coloco à disposição. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade. Todos os dias é um dia a mais, né? Que a gente aprende, reaprende, desaprende, e assim é a vida. E o que a gente precisa destacar nessa Casa de Lei é que a nossa diferença é que nos fortalece. Que bom que cada um aqui tem uma aptidão para algumas coisas, que pensam em alguns momentos diferente, em alguns momentos as ideias batem. É isso que nos fortalece. O que fortalece uma sociedade é a diversidade que ela tem. Então aqui a gente precisa
continuar nesse contexto da eterna aprendizagem, aprender um com o outro. Nós temos aí um vereador que tem mais acesso aos deputados, nós temos aquele que tem mais acesso ao produtor rural, aquele que tem mais acesso, enfim, nós temos diversas aos professores, aos servidores, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque nós, essa diferença, essa mistura é que nos enriquece, que faz a Câmara Municipal, né, de João Neiva ser única, ser diferente. Né? Eu fico imaginando, olho aqui para trás, né, para esses quadros, né, para frente, olho para os quadros, e eu tenho certeza que cada sessão, né, cada legislatura aqui tem uma história. Né? Cada um aqui tem uma especificidade que fez com que aquele momento fosse importante para o município. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Dizer que a gente vai ter uma audiência pública da LDO quinta-feira. É muito importante quem puder participar, porque é um momento de reavaliação, avaliação, planejamento para o próximo ano. Na sexta-feira passada, nós estivemos no Palácio, né, em Vitória, para prestação de conta da Secretaria de Obras, onde lá foi anunciado um convênio, foi assinado um convênio de 21 unidades habitacionais para João Neiva. Nosso prefeito estava lá, né? A João Neiva se fez presente na parte cultural, e é muito importante tudo isso que vem acontecendo e a gente acompanhar. Então, meu muito obrigado, que Deus continue aí nos abençoando e nos acompanhando.
Com a palavra, o vereador Heraldo.
Queria desejar já uma boa noite para o presente, presidente, todos os vereadores dessa casa. Eu queria colocar aqui uma coisa importante que aconteceu, que está acontecendo. Barra do Triunfo hoje, a máquina, o patrol, teve já aproximadamente 53 quilômetros de estrada de chão entre Jequitibá, o Celso conhece bem, que foi feito, Santa Emília, Cachoeirinha, Rio Bas, a Ciolha ali, foi vários trechos já foram feitos. Queria parabenizar o prefeito, eu cobrei muito dele, cobrei mesmo, estou cobrando ainda, porque tem um trecho muito difícil de acesso. Vamos estar passando a época da Ponte de Café agora, todo mundo está preocupado. Mas, segundo ele, semana que vem nós vamos resolver isso daí já. Eu acho que eu fiquei muito sentido o que aconteceu lá na comunidade do Celso, aquele problema lá, aquele cidadão que botou o caminhão lá, eu acho que aquilo é uma falta de respeito. Eu não dei nada contra ele, mas acho que aquilo ali é uma falta de respeito, que a pessoa que tem o respeito não faz uma coisa daquela ali, não. Eu acho que não devido a isso, acho que não chega a acontecer lá na minha comunidade, não. Entendeu? Acho que as pessoas têm que tomar uma postura melhor para colocar em redes sociais a imagem das pessoas. Eu acho que tem que... É uma coisa, uma grande falta de respeito. É isso daí, muito obrigado, se Deus permite.
A palavra, vereador Edilson.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma sessão, mais uma reunião dessa Câmara Municipal, podendo fazer parte, né, dessas votações, que eu acho importante para o nosso município, né? Como Eliel falou, cada um tem um pensamento. Se todo mundo pensasse igual, não precisaria de repente dos vereadores aqui, né? Então, que bom que cada um tem um pensamento de um jeito. Eu quero aqui agradecer à deputada Norma Yumi pela emenda de 235 mil que ela mandou para a compra de uma ambulância aqui para o nosso hospital. Já se encontra na conta da prefeitura, já está na conta da prefeitura para ser licitada essa ambulância. E também uma emenda impositiva de 200 mil, também para o hospital, para custeio do hospital e de 100 mil para a manutenção dos equipamentos da banda marcial de João Neiva. Uma banda, né, que já fez tanto sucesso aqui no nosso município e hoje praticamente acabou. Então essa emenda eu acredito que vai trazer de volta essa banda, né? A gente poder ter o prazer de estar vendo isso na nossa rua de novo. Certinho? Obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos. O que o Heraldo falou aí realmente aconteceu, mas a gente fez reunião com a comunidade, avisou que não poderia passar, né? O cara passou, mas tudo bem. Obrigado, Heraldo, pelo apoio. E o que o Eliel falou também, a questão de cada um dos vereadores representar uma entidade, um segmento, isso é importante, porque já pensou, se todos fizessem parte da educação ou da agricultura, ninguém sabia das outras demandas, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eu e Heraldo, Glaubio, outros aí, faz parte da agricultura, o Eliel, da educação, tem alguns da obras aí, então isso é muito interessante, né? Se fosse todo do mesmo lado, não teria nenhum, né, como fiscalizar. Então, boa noite a todos. O Ismael, o Luiz aí, o Paulinho, que estão presentes aí, sempre está aqui prestigiando. Tem o Matheus também, né? Todos aqui presentes. Boa noite a todos.
Bom, gente, para encerrar, né? Quero agradecer aqui a presença de todos e convocar os vereadores para a sessão ordinária do dia 12/4/2022, terça-feira, às 18 horas, declaro encerrada a presente sessão. 12? Thank you.